parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos na sua primeira edição de 2022, um ano empolgante, um ano contagiante, com o perdão do trocadilho para quem está com Covid. Desculpa, essa foi péssima. Estamos aqui com Bruno Gutierrez e Isabel Nascimento para um 2022 que começa feliz para o torcedor santista. Fazia muito tempo que a gente não começava um ano tão animado, tão feliz, com o Santos dando sinais de que pode ter um ano interessante, com contratação do Ricardo Goulart, com os jogadores sendo mantidos, quem sabe com a renovação do Marcos Leonardo, e com o Patati. Eu não vou negar, eu estou patatizado, eu só penso no Patati dia e noite, noite e dia. Patati, por mim, estreava no primeiro dia já do Campeonato Paulista. Isabel Nascimento, ou você vai botar um freio na minha empolgação, ou então você vai ser mais empolgada ainda. Não sei o que você vai fazer no seu bom dia, boa tarde, boa noite, primeiro de 2022. Bom dia.
Bom dia, boa tarde, boa noite, André. Adoro animação, porque eu vou ficar muito animada até o primeiro jogo do Paulista. Depois eu já não sei como que eu posso lidar com essa animação. Mas a gente estava fazendo um comparativo, né, Amaral? Diferente um ano que você começa, assim, perdendo o Veríssimo, Luan Pérez, Soteldo, Pituca. E um ano que você, teoricamente, perde jogadores como Gia Mota, Pará, né? Assim, são jogadores que, em termos... já não estavam mais dando retorno para o Santos, a torcida já estava brigada. Então, assim, é um ano que, por mais que não tenha contratações, a gente não perdeu, por exemplo, um Zanocello para o Flamengo, um João Paulo para o Flamengo, por exemplo, que tivemos chances de ter perdido. A gente minimamente conseguiu continuar com os nossos meninos, né? Vamos falar sobre Marcos Leonardo hoje, que é o pior aí dos casos que a gente ainda pode perder. E a contratação do Goulart, a gente ainda vai falar bastante, mas é muito importante para a marca Santos, vai além de futebol. Tem muita gente falando que é igual a Tardelli. Em questão de marca Santos, é muito diferente de Tardelli. Futebol eu espero que também seja, mas acho que aí a gente vai passar aí por todos esses assuntos. E nada é mais legal do que ter um jogador chamado Patati. Eu acho que o Santos também, além de tudo, tá muito sério, sabe? Sempre jogadores com nome e sobrenome, Vinícius Zanocello, Gabriel Pirani, pô, chega um Patati. Eu acho que talvez seja isso que o Santos precisa, um pouquinho mais de apelido, né, do antigo, do futebol mais raiz.
Muito bem, Bruno Gutierrez, animado com o começo do ano, e um começo de ano animado também para quem é setorista, né, porque o Santos, depois, a gente estava reclamando aqui no último podcast, que ainda foi em 2021, que nada acontecia, que não tinha nem aquele rumor, né, para a gente comentar aqui sobre os jogadores, mas aí agora temos chegada do Ricardo Goulart, temos um possível interesse em Maicon. Você trabalhou bastante aí nos últimos dias, hein, Bruno?
Bom dia, boa tarde, André, Bel, todo mundo que ouve a nós no GE Podcast. Depois de um mês de dezembro meio morno, né, não tinha ali nenhuma contratação, era pouca especulação, o Santos sempre nas sondagens e nada avançava. Finalmente o Santos começou a se mexer, né, na temporada. Teve ali a oficialização do Eduardo Bauerman, depois veio ali já uma busca mais incisiva pelo Natan, que acabou perdendo o jogador para o Fluminense, e depois, na sequência, né, para não deixar a bola cair, o Santos vai atrás do Ricardo Goulart, oferece todo esse plano que envolve marketing, que não é só salário e tudo mais, para conseguir atrair o jogador. É uma mudança e tanto, né? No perfil do Santos, que a gente estava vendo ser muito conservador, o Santos resolveu arriscar um pouco mais, oferecer um plano diferente, algo a mais para atrair um jogador do nível do Ricardo Goulart. E é uma mudança que eu vejo como positiva, né? O Santos finalmente começa a mostrar ao que vem nessa temporada de 2022, né? A gente não estava vendo isso. E agora o Santos se reapresentou ontem, vai se reapresentar por grupos, né? Hoje, por exemplo, acho que o Daniel Guedes foi chamado para se reapresentar, Guilherme Nunes e Rodrigão devem se reapresentar na próxima semana, a gente tem casos aí de Covid no elenco, mas a gente acredita que até o início da temporada vai estar tudo resolvido, o Santos já vai estar pronto para estrear no Campeonato Paulista, e também com um pouco de ânimo em relação a esse time da Copa São Paulo, porque tinha muita dúvida sobre como ia ser a cara desse time, né? Uma mudança de treinador em cima da hora, né? Há 3 semanas no início da competição, uma mescla de jogadores que estavam no sub-20 com jogadores que estavam no time sub-23, que não existe mais, né? Pelo menos oficialmente ainda não foi dito, mas a gente sabe que o sub-23 do Santos acabou. Então, jogadores como o Lucas Pires, o Ed Carlos, o Derek, o próprio Diógenes, que às vezes descia para ajudar o sub-23, agora dentro do elenco sub-20, e estão se ajeitando. O pessoal está entrosado, está mostrando um entrosamento legal. O Wesley Patativo até vendeu nosso peixe aqui, o GE apontou ele como joia.
Exatamente, muito bem.
Então, pelo menos ele está mostrando que a gente estava certo, pela uma partida e meia que ele fez. E o Juan também é uma outra esperança do Santos de ser aquele jogador que ele pode ser como meio armador, só que a origem dele é o camisa 9. E nessas três primeiras rodadas da Copinha ele mostrou isso, né? O Helder até tentou colocar ele como meia, com o Vitor Michel de referência, mas ele rendeu melhor e o Santos rendeu melhor quando ele foi para ser jogador referência, fez os três gols sendo esse jogador, esse camisa 9. Então o Juan também tem muita expectativa em cima dele. Juan que também tem apelido, né? Juan Seco, porque ele é de Cajueiro Seco, que é uma região lá do Recife. Então Juan Seco, Wesley Patati, né? Os apelidos sobrevivendo nesse 2022, né? Tirando um pouco dessa caretice do futebol atual.
E você falou, vamos emendar logo com o assunto Copinha, já que você falou sobre ele, para depois a gente falar mais sobre o profissional. Tinha essa desconfiança a respeito do time, tudo bem que é só a primeira fase, enfim, daqui a pouco tem mata-mata, o Santos já caiu em alguns mata-matas cedo da Copinha nos últimos anos, mas também pelo rendimento que os próprios times do Santos na base vinham tendo nos últimos anos, né? O Santos não consegue um título de base há alguns anos, ali de sub-20, de sub-17, então existia uma desconfiança grande em cima dessa geração, mas de fato... o time, eu vi os três jogos, o time jogou assim, meio mais ou menos no primeiro jogo e foi crescendo, né? Ontem jogou bem, ontem domingo, né? A gente está gravando aqui na segunda. E a chegada do Wesley Patati realmente mudou o time, né? No intervalo do primeiro jogo, do segundo jogo. E aí parece que o Helder encontrou ali a formação mais correta do time. E também com o Lucas Barbosa, que eu gosto muito. E também com o zagueirão Jair, lá que está todo mundo já falando que é o novo Kaique. E, de fato, ele é um zagueiro bem interessante ali, né? Você gosta dele, Bruno?
Olha, André, Bel, o Jair é um cara que surpreendeu bastante, né? Porque ele tem 16 anos só. E ele é um jogador que, assim como o Kaique, gosta de jogar de cabeça erguida, gosta de quebrar linhas, carregar a bola, levar até quase o meio de campo, de armar jogadas. O primeiro gol contra o Operário... Primeiro gol não, o segundo gol contra o Operário é ele que começa a jogada, é ele que lança o Sandro para o Sandro cruzar para o Juan marcar o gol da virada do Santos. Então o Jair é um jogador muito interessante. E é interessante também que ele só está nesse time sub-20 por causa do transfer ban. Porque, vou explicar, porque como o Santos não poderia contratar, o Santos teve uma aceleração dos processos, digamos assim, em relação à base. Então teve muito jogador da base que subiu para o profissional... Daí, e isso fez um efeito cascata na base. Então, o Kaique subiu para o profissional e tinha que ter um zagueiro para o sub-20. Esse zagueiro não tinha. Então, você teve que puxar o Jair. Porque não era só o Kaique, era o Kaique, era o Derek, era o Jonathan. Então, eram uma série de zagueiros que estavam no sub-20 que foram puxados para o profissional e precisava de ter jogadores dessa função no time sub-20. Então, o Jair ele sobe... nessa escada de precisar completar elenco para outra categoria. E mesmo tendo aí 4 anos abaixo do limite da categoria, ele vem jogando bem demais. Acho uma surpresa, tem estado até melhor que o Derek, que é o companheiro de zaga dele. Tem sido uma surpresa muito boa do Santos nessa Copinha.
Certo. Vamos ver se isso se confirma. Agora o Santos já tem o jogo marcado, não está marcado oficialmente, mas já tem o adversário definido na Copinha para quarta-feira, que é o Chapadinha.
O jogo vai ser em Araraquara, né? Como o Santos terminou na liderança do grupo.
Pois é, provavelmente vai ser lá.
Só o horário que ainda falta...
O horário ainda falta definir, mas deve ser na quarta-feira. Vamos aguardar aí, deve ser 7.
Aonde que vai ser, Bruno? Você falou?
Araraquara. Provavelmente Araraquara, porque o Santos foi a chave, né? Líder da chave, deve seguir na cidade.
Ah, isso é muito bom, porque tinha torcida ontem, né? Assim, eu não sei como seguiram os protocolos, mas você ter pelo menos um pouquinho de torcida faz toda a diferença.
Faz. E não evita viagem, enfim, já está acostumado ali com o campo. Vamos ver aí, porque o time da Copinha está empolgando o torcedor vai, assim, algum tempo. O Santista adora ver um time de base rendendo bem, né, cara? Já fica todo mundo achando que tem 5 raios novos na Vila e rola aquela empolgação. E de fato, os jogadores estão rendendo bem. Patati, Juan, Jair. Vamos ver o quanto que eles vão evoluir durante essa temporada 2022. Agora, falando dos meninos que estão no time profissional e dos outros não meninos também, a reapresentação já rolou e estamos a 16 dias hoje, no dia 10 de janeiro, da estreia do Campeonato Paulista, já podendo aí pensar num time do Santos interessante. Eu acho que a estreia, provavelmente, sem o nosso grande reforço Ricardo Goulart, que dificilmente acho que ele vai estar regularizado, e além de regularizado em forma, né, porque ele não joga desde agosto, mas já dá para imaginar um time do Santos ali muito parecido com o do final de 2021, que é muito bom no fim das contas, né, porque a gente não perdeu os jogadores, com a chegada de algumas peças que estavam bastante comprometidas fisicamente, como o Sanches, como o Del Batistão, que na reta final do Brasileiro praticamente não jogou. O próprio Sandri, que teve algumas oportunidades, mas agora deve voltar ali na ponta dos cascos. Isabel Nascimento está animada, né, Isabel? Para esse comecinho de ano.
Ah, André, eu acho que assim, quando a gente olha para São Paulo, né, considerando que é o Campeonato Paulista, tem um Corinthians que fez várias contratações, você tem um São Paulo que contratou o Rafinha, está fazendo algumas mexidas, um Palmeiras que até está com um elenco mais parecido com o do ano passado. Eu tô animada, eu acho que o Santos precisa tratar o Paulista sempre como prioridade para ganhar, entendeu? Eu acho que assim, é como eu sempre falo e fico repetindo aqui, não importa a fase do Vasco, do Fluminense, eles sempre são uma pedra no sapato do Flamengo. Ano passado até o próprio Botafogo, se não me engano, teve um jogo que ganhou do Flamengo, acho que foi um bom jogo, acho que foi, com certeza foi de regional, né? Mas eu acho que, assim, tem que olhar o Paulista como um campeonato igual, assim, para que depois não veja, ai, o Palmeiras não quis jogar, ai, nossa, o Palmeiras nem colocou os atletas principais, dane-se os outros, sabe? Para nós, vale muito um título paulista. Deixou de ser o Paulistinha, que eu adorava meus tempos de 2014, 15, né? Que eu adorava, 16, Paulistinha, competir Paulistinha, chegar na final de Paulistinha. Então, assim, vale muito, vale um título. Então, eu tô animada e que eu espero que o Santos encare esse Paulista como uma maneira de títulos. E não simplesmente como, ai, vamos tentar ver como esse time funciona. Porque, assim, é um time como estamos falando. Tá basicamente igual ao do ano passado. A única mudança grande que a gente pode ter é a questão do Marcos Leonardo. Porque jogar com o Batistão vai ser um outro estilo. E, enfim, porque se não for o Marcos Leonardo, você vai jogar com o Batistão... Ou o Batistão
ou
mesmo.
O Juan Seco, né? Vai que o Juan Seco aí já sai.
Põe o Bruno Marques. Apesar que o Bruno Marques tá, o empresário dele tá doidinho na Europa procurando proposta para ele. Mas eu acho que assim, eu tô mais animada porque é um Santos muito sólido, né? É um Santos que tá se encontrando com o Edu Dracena, que é o que a gente questionou muito ano passado, né? Rueda vai muito bem administrativamente, esportivamente não. Então reformulou o departamento médico. O Edu Dracena que bancou o Ricardo Goulart, né? Pegou as médias dele e falou, ó, além disso, é isso. Além do fator técnico, tem condicionamento ainda. Por isso. É um Santos que, pela primeira vez, pagou intermediários, né? Pagou empresários. É um salário de 500 mil. Então, tem gente que fala, ah, não, mas é perto do que o Santos Sanches ganha. É isso, não. O Sanches está ganhando em torno de 300. Então, assim, é realmente uma aposta grande do Santos. E talvez seja uma das maiores contratações da janela, né, Amaral? Eu acho que a gente sai de um time... ausente na janela para ter uma grande contratação. E só para finalizar meu pequeno comentário, que eu estava vendo até alguns jornalistas falando sobre o Fluminense, né? Que a gente está vendo, pô, Bigode, Cano, próprio Natan, mas eles não pagaram, parece que não pagou, não tinha pago até semana passada, 13º, não tinha pago salários do último ano. Acho que o Bruno consegue falar melhor para mim nesse sentido de pagar salários do Flu, mas até onde eu estou vendo, o Fluminense está super atrasado, então também acho que é um Santos que está crescendo de maneira mais ordenada, sabe? É muito mais lentamente do que um Fluminense que pegou um monte de reforço, um Corinthians também que está cheio de reforço. É lentamente, mas é organizado, né?
Aliás, só para emendar nesse assunto finanças, eu estava acabando de falar agora com o Rodrigo Capello, nosso especialista em finanças do GE, e ele está preparando agora, vai subir daqui a pouquinho, a matéria analisando as finanças do Santos em 2021. Eu pedi para ele um spoiler. Eu falei, pô, a gente vai começar a gravar o podcast agora, fala aí pra gente o que vocês estão fazendo, não sei o quê. E aí ele falou, Cara, parte financeira começou a dar sinais de
Podíamos
recuperação.
convidá-lo, hein, Amaral?
É verdade, né? Dívida total
Use seus
baixou, dívida.
contatinhos aí.
Vou usar os contatinhos aqui, uma hora ele vai vir aqui falar com a gente. Dívida baixou, dívida de curto prazo baixou, arrecadação aumentou, folha salarial foi mantida em 2021 no mesmo patamar de 2020 e deve continuar próximo em 2022, porque o Santos se livrou de muitos jogadores que pesavam na folha, mesmo contratando o Goulart. Acho até que tem uma argumentação no CG quando o Santos contrata o Goulart de que o salário que vai pagar para o Goulart é igual ao salário de jogadores que saíram do Santos, como o Pará, Jean Mota e mais alguns que eu não estou lembrando aí que também deixaram o Santos. E a análise
Wagner
final.
Leonardo, Raniel.
Exatamente, Raniel, metade do salário, enfim. E aí a análise final do Capello, vocês vão ler a matéria inteira daqui a pouco, é. Rueda está botando ordem na casa aos poucos, ele só precisa sobreviver no futebol para não perder a confiança da torcida. E o começo do ano dá sinais de que ele tem chance de sobreviver no futebol, de que a gente tem um ano um pouquinho melhor do que 2021, porque 2021 realmente foi um pesadelo, foi um dos piores anos da história do Santos, sei lá, na história nossa como torcedores, né, Bruno?
É, com certeza, André, Abel. A conta chegou, né? De tantas irregularidades e tantos desastres na gestão do Santos, a conta chegou no ano passado e estourou a bomba na mão do Rueda. Por isso que foi tão sofrível o futebol, porque não tinha como você construir um time competitivo com as finanças totalmente detonadas, como estavam, quando Andrés Rueda assumiu o clube. Então ele começa a botar ordem na casa, como o próprio Capello escreveu. E é uma coisa, o Rueda ele tem plena consciência disso que o Capello falou. Ele precisa sobreviver ao futebol, e ele sabe disso muito bem. Tanto que na mensagem de fim de ano do Santos, o que ele pede para a torcida é paciência, porque ele sabe que 2022 ainda não vai ser aquele ano para o Santos estar ali disputando o título de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil em todas as frentes, coisas que Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo fazem todo ano. O Santos ainda não vai estar nesse patamar. Ele acredita que a situação fique boa para a disputa de mais títulos, para um time mais forte, no último ano de mandato dele, em 2023. Então, 2022 ainda é um ano delicado para o Santos. O Santos tem muita conta para pagar, muita conta que vence até o final desse ano, muita dívida parcelada que vence até o final desse ano. Mas o importante é que o Rueda é um gestor consciente. Então, e era difícil ver isso nas últimas gestões do Santos, né? A gente viu, muita coisa que aconteceu e deixava para a próxima gestão, e isso vai se arrastando e estourou em transfer ban e tudo que a gente viu. Então, eu acompanhando como setorista, como torcedor do Santos também, eu vejo que o Rueda tem sido um ponto fora da curva em relação às últimas administrações e que tem tudo para o Santos conseguir retomar um caminho dentro de campo, assim como tem retomado fora de campo.
Verdade. E Bruno, assim, já o ano começando com o Santos se apresentando finalmente hoje, né, se reapresentando depois de férias, os jogadores finalmente tiveram um grande período de férias, e com muitos casos de Covid, mas a gente já consegue imaginar o que vai ser o Santos que vai estrear no dia 26. Assim, você acha que o Carille vai dar um descanso maior para alguns jogadores, já vai entrar com força total ali com quem tiver condições de jogo? Já dá para a gente começar a esboçar o que que vai ser esse Santos no dia 26 em Limeira?
Eu acho que esse início de campeonato, o Carille vai botar em campo quem tiver melhor fisicamente. Eu acho que ele não vai ainda ter aquele 11 ideal, até porque jogadores importantes ainda estão fora e vão retornar aí faltando 10 dias para começar o campeonato, como é o caso do Marinho, que volta acho que no dia 14. Se não testar negativo, se não testar positivo, volta da Covid no dia 14. O Léo Batistão volta no dia 15, se tudo der certo. A gente tem o Ângelo, o Luiz Felipe, se não me engano, o Sandri também. Fora o Sandri, vai ser titular, é quase certeza. O Carille falou no final da temporada passada que a volta do Sandri era um reforço para o Santos. Então a gente imagina que talvez aí o Sandri ocupe uma vaga no meio de campo junto com o Camacho, com o Zanocello ali, fazendo a função que o Felipe Jonathan fez na temporada passada. Então, ainda não vai ser aquele time ideal, o 11 ideal do Santos. Talvez ainda não seja nem o esquema ideal que o Carille pense para o clube, porque o Carille, a gente viu ele por várias vezes dar indicação de que não quer ficar no esquema com três zagueiros, que gosta do esquema com linha de quatro defensores, ou quatro no meio de campo, um jogador mais à frente e o centroavante, como ele escalava o Corinthians, por exemplo. Mas eu acho que nesse início, até por não estar todo mundo 100%, está voltando das férias, tudo, acho que o Carille ainda inicia num esquema com três zagueiros, no 3-4-3 que terminou a temporada passada, ou 3-5-2, né, variando ali de acordo com a situação do jogo, mas com uma base. O mais importante é isso, ele teve uma base que vem da temporada passada, que é a base da recuperação do Campeonato Brasileiro, e essa base está mantida. Então você pode imaginar o João Paulo jogando, o Kaique jogando, o Velasquez de volta de lesão, talvez já o Eduardo Bauerman entrando nesse esquema com três zagueiros, o Madison numa ponta, o Felipe Jonathan na outra, o Zanocello, que já testou negativo, já está treinando com o grupo, o Camacho na frente, Sandri, aí, né? o Sandri, se tiver liberado, né, vai poder jogar, daí você, na frente você já imagina o Marinho, o Lucas Braga, o Marcos Guilherme, e o Marcos Leonardo, se tudo der certo, né, se vai ter mais uma conversa aí entre Santos e Estácio para ver se aparam as arestas. Então já tem uma base montada. Isso que é o mais importante. O Santos não vai começar um trabalho do zero, correndo contra o tempo, como foi quando o Carille chegou no clube. Então, o Santos tem tempo. É só não cometer os mesmos erros que cometeu no início da temporada passada, que meteu o pé pelas mãos, quase caiu no Campeonato Paulista, e aí foi aquela instabilidade a temporada toda.
Agora, olhando essa escalação que você falou aqui, eu vou até repetir, João Paulo, Kaique, Velasquez, Bauerman, Madison, talvez Santos, Zanocello e mais alguém no meio, então e o Felipe Jonathan aí na frente, Marinho, Marcos Leonardo, se puder jogar, ou Lucas Braga, Marcos Guilherme, enfim, algumas opções. Acho que o que falta para o Santos aí, talvez, em contratações, pudessem ser as prioridades do Santos agora são laterais, né? Porque o Madison, a não ser que o Carille fique realmente nesse esquema de três zagueiros a temporada inteira, mas o Madison não é confiável o suficiente na defesa, e mesmo o Felipe Jonathan também, né? Eles funcionaram nesse modelo mais aí de 3-5-2 ou 3-4-3 como alas, mas se tiver que jogar numa linha de quatro defensiva ali, Madison e Felipe Jonathan não funcionam tanto.
E aí, não tem reserva, né?
Oi?
E não tem reserva em nenhum dos lados, que o Moraes foi liberado, vai acertar com o Juventude. Então, só tem o Felipe Jonathan e só tem o Madison.
Tem o menino da base agora, que está jogando na copinha na direita ali, o Sandro, que parece bom jogador, mas só tem isso, né? E o 9, né? Que acho que também é uma grande novela do Santos, vai ser o 9, porque se o Marcos Leonardo não fica, também não temos um atacante ali goleador de ofício mesmo. E você vê movimentações para isso, o Bruno?
Olha, André, o Santos movimentou no ataque, né, em relação ao centroavante, quando ele procurou o William, mas ficou só naquela procura, não avançou nada. E de atacante, o Santos não teve mais assim uma movimentação. Talvez o Ricardo Goulart possa jogar no ataque. O Ricardo Goulart foi centroavante, jogando no Guangzhou. Jogando de segundo atacante, centroavante e meio campo. Então ele pode fazer as três funções ali, vamos imaginar numa linha reta, né, do meio até o ataque. Talvez o Ricardo Goulart possa assumir essa condição de nove, se preciso, se bem que eu imagino ele mais como segundo atacante, jogando atrás do homem de referência. Em relação às laterais, a gente escuta conversas, mas quando vai perguntar para o Santos sempre nega. E realmente nenhuma delas se concretizou. A gente escutou aí, se não me engano, é Guilherme Guedes, um menino do Grêmio, mas também o Santos negou. A gente escutou sobre Matheus Bidu, do Guarani, os dois laterais esquerdos. Mas o Santos também negou qualquer tipo de interesse no Matheus Bidu. Então a gente vê essa conversa de bastidor, né, de talvez ali o empresário tentando colocar o jogador no Santos, mas do lado do Santos sempre tem essa negativa. Sempre é não temos interesse, não foi procurado. Então, a gente não vê realmente o Santos, a gente sabe que tem essa preocupação, conversei com o Dracena falou do problema da lateral direita, que seria preciso trazer um lateral direito, acho que o Santos até antecipa o retorno do Daniel Guedes nesse sentido, porque não tem um reserva para o Maddison para começar a temporada. Daniel Guedes tem contrato só até junho, mas é um lateral direito, é um cara mais experiente, então pode ser, talvez, nesse primeiro semestre ali uma sombra para o Maddison, né? Talvez ele ganhe aí uma última chance de permanecer no Santos. Mas o Santos não tem se movimentado muito no mercado nesse sentido, pelo menos os nomes não têm aparecido, né? Se tem se movimentado, tem sido muito sob sigilo, não tem vazado nada de dentro do clube. Outra posição, André, que você não chegou a citar, mas que creio que o Carille queira ir atrás, é de um primeiro volante. Uhum. Porque hoje você tem o Vinícius Balieiro, que faz uma função de primeiro volante, e só. Você pode improvisar o Camacho ali na função, você pode improvisar até o Sangre naquela função, só que não é a deles, né? Então, e talvez o primeiro volante que o Carille já havia questionado quando chegou ao clube, mas nenhum dos nomes apresentados naquela época interessou, talvez o primeiro volante também seja aí um dos pontos que o Carille peça para o Edu Dracena ir atrás e mapear o mercado.
E você, Isabel, você nos seus sonhos aí, você queria quem chegasse? Não? Nos seus sonhos você queria que fosse o Cristiano Ronaldo, o Messi? Então vamos para os seus sonhos reais.
Nem Maria bem, eu acho, cara. Eu acho que vendia a camisa, bem, hein? Né? Cara, eu acho Maria que vendia bem... uma outra camisa. Eu acho que bem tranquilo.
Neymar podia ser contratado e comprar, cara, o Santos ao mesmo tempo, né? Podia fazer as duas coisas.
Nossa! Juro, ele podia comprar meu canal também, comprar minha família, o que ele quiser, assim, eu tô disposta. Mas eu acho que, assim, eu penso, seria muito legal de ver alguém, tipo, Soteldo de volta, sabe? Estão falando que acabou o contrato dele lá no Canadá, não sei como que tá nesse momento. Mas é claro que acho que um jogador desse seria muito bom, uma volta que a gente não tá falando de alguém que jogou em 2010, sabe? Um abraço pro Gilfrida. Mas eu acho que, assim, é uma volta de alguém que jogou há pouco tempo e que também... jogou muito, é diferenciado. Gostaria muito de ver se Soteldo de volta. Acho que ele faria muito sentido no Santos. Mas falando do que a gente está vendo de posição, né? Poxa, é difícil falar de lateral. Só que é o que nós estamos falando. Lateral direito é uma posição muito difícil para o Santos, né? Você tem um lateral que é um lateral totalmente ofensivo. Tem o Sandro na Copinha, né? Que já até jogou uma outra vez no Santos. Mas é o que o meu pai sempre diz: para trazer meia boca, pega da Copinha, sabe? Pega da base e treina e evolui. Porque, assim, para você trazer um jogador que talvez nem dê tanto certo no Santos, né? A questão, por exemplo, que a gente está falando agora é de meio de campo, como o Bruno comentou, você comentou, a gente está pensando no Felipe Jonathan de volta à lateral. E ele tem que estar de volta à lateral, senão a gente se mata também, porque não tem ninguém na outra lateral. Agora, como a gente está falando do Moraes, né? Então, eu acho que é um Santos que precisa olhar para as laterais nesse momento. Acho que a zaga está bem. Acho que a gente consegue trabalhar tanto com o Bomer quanto com o próprio... contra o Kaique, tem o Velasquez, não tem mais o Bosa nem o Wagner. Pensando assim, a gente tem meio que três ali zagueiros, mas o goleiro ficou, então eu acho que o ponto hoje do Santos são as laterais, e caso tenha esse sonho aí do Carille de ter esse volante Alisson, né? Porque hoje a gente não tem esse cara marcador na frente da zaga. Né? Hoje a gente simplesmente pode ter o Zanocello, pode ter o Camacho, pode ter o Sandro, às vezes até o próprio Zanocello já jogou de segundo volante, mas assim, ter esse cara, esse primeiro volante que ajuda na zaga, hoje o Santos não tem. Então eu acho que é muito olhar para as laterais e talvez para esse volante que possa fazer sentido um Ralf, sabe? Acho que é bem um Ralf que o cara ele queria que a gente tivesse. O Felipe Melo, no sentido futebol que a gente está falando, dentro de campo. Então eu acho que é esse tipo de cara que talvez o Carille ainda procure. E esse tipo de cara dentro dos seus reforços, né, Bruno? Dentro do que o Carille pedia, esse volante estava... Acredito que seja o estilo do Richard que ele queria, né?
Seria no estilo do Richard, já que o Richard, Corinthians não queria reforçar um rival, e o Corinthians fez um esquema ali com
Foi
o Ceará.
Foi pro Ceará, né?
Que ele rescinde o contrato com o jogador, mas ainda mantém uma porcentagem dos direitos econômicos. Então, o Corinthians se resguardou, o jogador foi para o Ceará, mas se o Ceará vendeu o Richard, de uma porcentagem pertence ao Corinthians. Bel, que você falou sobre o Soteldo, o problema do Soteldo é que o Toronto contratou o Insigne, né, campeão da Eurocopa pela Itália, e aí estoura o limite de estrangeiros dentro do Toronto para disputar a MLS. Então, não tem mais espaço para o Soteldo, por Soteldo ser um jogador estrangeiro. Então, por isso que o Toronto deve emprestar ou vender o Soteldo, mas o salário do Soteldo é muito caro para a realidade do Santos, ainda mais depois de acertar com o Ricardo Goulart.
Cara, Soteldo seria, para mim, o Soteldo, assim, eu vou voltar para o meu estágio santista pessimista, Soteldo, eu só quero que ele não vá jogar num rival. Se ele continuar no Canadá, eu fico feliz. Porque eu acho muito difícil o Santos contratar. É um jogador ali que tem um salário muito alto, enfim, que tem um passe fica preso ali ao time do Canadá. Então, não sei o que eles... Talvez um empréstimo. Agora, uma coisa também que eu continuo pensando, em 2022 é o último ano de contrato dele, né? O Marinho, o caso do Marinho. Muita gente falou que o Inter poderia vir para cima do Marinho com um pouco mais de força depois que perdeu o Nicão.
Eu vi isso também.
A saída do Marinho abriria um espaço também de salário, né? Porque o Marinho tem um salário mais alto e o Santos poderia buscar, assim, pensando, tipo, sai Marinho, vem Soteldo. É um pensamento meio escroto, né? Mas enfim. Mas quem sabe uma mudança dessa?
Nunca mais vão jogar juntos. Chega outro.
Pois é.
Eu acho que. Eu queria que pelo menos. O Ricardo, regular, Ricardo parece muito íntimo, tá vendo como hoje a gente precisa de nome e sobrenome, senão parece que eu tô falando do meu tio. Eu acho que hoje, quando você pensa num Ricardo Goulart chegando, até que anime um próprio Marinho, né? Falei com algumas pessoas, as pessoas não concordam comigo, acham que o Marinho, sei lá, vai se sentir um pouco diminuído, porque ele não vai ser o craque, né? Mas ao mesmo tempo é bom não ser o craque, porque você não tem tanto peso de ser o craque, você pode ser só o Marinho. Eu gostaria muito que ele ficasse, ele é muito importante para o Santos nesse momento. Eu sei que jogar pelo Inter, hoje você tem a Libertadores, né? Você tem um time mais competitivo, vai reencontrar o Yuri Alberto, mas não sei, eu acho que seria importante continuar com o Marinho, sim. Mas é isso, que Marinho, né, que a gente vai ver.
Não, e o Inter nem tá na Libertadores, não, né? O Inter tá na Sul-Americana, tipo a gente.
O Inter não pegou nem na pré, então falei besteira, desculpa. Achei que o Inter tivesse pegou a pré.
A última vaga foi do América Mineiro, não foi isso?
Foi isso. América Mineiro e o Fluminense, não foi isso?
Isso. Mas enfim.
Então é meio que a mesma coisa. Não tem. Falam do Natan, né? Que o Natan preferiu também o Fluminense por conta da Libertadores, sei lá o quê. Ficava sendo uma mudança, né?
Bem sincero, se eu fosse o Natan, eu escolheria o Fluminense também, em vez do Santos. Assim, principalmente pela vitrine da Libertadores, e porque o Fluminense está com um time mais armado, enfim, tem jovens bons ali, tem um time mais acertadinho para jogar do que o Santos, que está em processo de reconstrução e vai ter que jogar campeonatos menos badalados. Mas, enfim, teremos aí algum mais...
Mas a chance de receber salário é maior no Santos, pelo menos.
Talvez, vamos ver.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
O Rueda tá fazendo
tudo certinho. Até o momento está tudo certo, né?
Sim, tá tudo certinho. O Rueda tá fazendo tudo certinho. Acho que ele tá sendo, nesse ponto, realmente é inegável a diferença do Rueda para os antigos presidentes santistas. Eu fiquei até revoltado com alguns debates que eu tive com os santistas no final do ano passado. Todo mundo reclamando que, poxa, se fosse o Pérez nessa época já tinha um presente
Meu
de Natal.
Deus.
Não sei o que.
Meu falei, Deus!
Gente, pelo amor de Deus. Olha os presentes de Natal que a gente recebeu nos últimos anos. Lucas, como é que chama? O zagueiro lá que vai ficar mais 6 meses no Santos, meu Deus. Kleber Reis.
Lucas?
Kleber Reis, presente de Natal.
Ah, o Venuto.
Leandro Damião, presente
de próximo.
Natal. Pois é, não dá.
O Venuto já era, coitadinho. Já tá no Guarani. Tá?
Pois é, o Venuto já foi. Mas, enfim, a gente tem um começo de ano animador, ou pelo menos assim, sem notícias ruins para o torcedor santista. Torcendo muito para que Marcos Leonardo renove, porque seria realmente o fim do pacote ali de renovações de garotos ali da base do Santos. Seria incrível ele renovar e ficar pelo menos mais uma temporada aqui no Santos e gerar algum dinheiro para o Santos no final dessa temporada. Seria muito bom. E aí a gente tem um 2022 um pouco mais tranquilo e comemorando mais vitórias, porque o ano passado foi uma tristeza fazer esse podcast, pelo amor de Deus. Ainda bem que a Bel é animada e faz a gente ficar feliz, porque senão ia ser só Santos com depressão aqui. Mas, enfim, é isso, galera. As considerações finais de vocês dois e a gente encerra mais um programa. Você ouve o podcast do GE Santos em todas as plataformas e você pode ativar aí para receber notificações de quando aparecer um podcast novo. Pai, que o Santos faz uma contratação incrível aí durante a semana, a gente vai estar aqui de volta. E não esqueçam, daqui a pouco tem matéria do Capelo no GE.
Analisando. Chama ele aqui, faz um
Capelo,
intimida ele, chama Boa. Ele, queremos você, venha cá.
Vamos chamar o Capelo para falar sobre o Santos na próxima edição. Bel, suas palavras finais.
Bom, estou muito feliz de estar de volta aqui em 2022, espero que todos que estejam ouvindo estejam bem, com saúde, ou se não, se recuperando aí, para todos realmente a gente efetivamente começar 2022. Eu tô animada com essa solidez do nosso Santos Futebol Clube, acho que podemos falar assim. A gente não espera muita coisa, mas eu acho que no ano passado a gente não esperava, na verdade, ano passado a gente esperava o péssimo, né? A gente poderia ter o transfer ban, a gente tava só esperando quem que ia embora, né? Era Veríssimo, era Luan Pérez, é Soteldo, é Pituca, depois foi Caio Jorge. Eu acho que a gente estava esperando o time desmoronar, sabe? Nesse momento a gente não vê talvez a saída do Marinho, mas também é um jogador que não foi tão importante ano passado. Então eu acho que assim, a base do Santos para esse ano tá mais sólida, o que a gente tem para esse ano tá mais sólido, o Dracena tá fazendo um bom trabalho, o Rueda também, e é torcer para a Copinha é muito divertido, porque por mais que a gente torça muito, tem aquele quesinho de ser o mais leve, né? Não é aquele sentimento todo, a gente consegue ver a Copinha mais, putz, interessante, perdeu, mas tem que estar jogada, esse cara fez uma falta legal, bateu uma falta, esse goleiro tal. Então, acho que tem esse olhar mais leve para o futebol, que a gente sabe que a partir do dia 26 ele vai morrer, nada ficará mais leve, as tensões vão crescer e a gente vai querer, espero que a gente continue querendo assistir o Santos. Mas é isso, feliz de estar de volta aqui com vocês. E semana que vem, aí, tomara que a gente consiga trazer o Capelo para que ele vai ficar sozinho, tá? Só num podcast ele vai falar dívida por dívida do Santos, já comi com ele. Então são 45 minutos que ele vai falar linha após linha do que o Santos está devendo. Mas acredito que outros podcasts que ele vai participar, ele vai demorar mais. Assim espero.
É isso. Ó, agora só uma coisa. Você falou que você assiste a Copinha tranquilo. Eu não assisto a Copinha tranquilo, não, tá? Eu assisto a Copinha pensando ali como se fosse no jogo da Libertadores.
Nossa, não, eu assisto muito mais vendo a posição do cara, como ele joga, como ele consegue bater a pau, como ele desarma, não, eu consigo ver a Copinha um pouquinho mais, com o coração um pouco menos tenso, pá. Ah, igual a final da Libertadores, tá louco, afe Maria, nossa senhora, até me vê um filme na cabeça.
Pois é, e Bruno Gutierrez, você encerra o programa hoje, Bruno.
Até é deixei isso. Ele falar hoje, hein, Amaral?
Deixou, foi impressionante.
Foi impressionante.
É uma honra, então, encerrar a edição de hoje do podcast do Santos. Para esse ano, eu só espero aí notícias boas para todos nós, especialmente para o Santos, que é o clube que nós acompanhamos de perto, e com a esperança que este ano será de bem menos sustos do que foi na última temporada. E com a certeza que o Santos parece estar caminhando numa direção correta para um 2022 mais tranquilo.
É isso. Obrigado e até a semana que vem, ou a qualquer momento, em uma edição super extraordinária. Abraços.
Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou. Gol!
O cara
marcação,
sambou na frente, até. Chegando a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira!